Bom dia a todos, senadores e senadoras. Eu cumprimento a todos na figura ilustre do companheiro Roberto Requião, senador e presidente dessa comissão, com quem eu tive o privilégio de conviver durante o seu governo à frente do Estado do Paraná, com o qual nós mantivemos excelentes relações de trabalho e de parceria. Cumprimento todos os senadores e senadoras que me dão o privilégio dessa audiência. É costume do Ministério da Educação se fazer presente na abertura dos trabalhos legislativos. Eu tenho tido a honra de ser convidado a cada abertura e participar. Senador Wellington Dias, bom dia. E eu penso que essa prática tem favorecido enormemente o trabalho do Ministério da Educação e a parceria do Executivo com o Legislativo. Eu digo isso animado por uma recente publicação do Ministério da Educação, em que foi compilada, senador Requião, toda a legislação educacional produzida no período 2003-2010. Ali, os senhores vão encontrar duas emendas constitucionais que praticamente reescreveram o capítulo da educação da nossa Constituição. Vão encontrar cerca de 50 leis sancionadas e um conjunto de 52 decretos pactuados com o movimento social, com a sociedade civil organizada e com a comunidade educacional do país. Portanto, nós estamos falando de mais de 100 atos, né, 100 normas, que vão desde a criação do Fundeb, do Piso Nacional do Magistério, do fim da DRU e da obrigatoriedade da matrícula de 4 a 17 anos, até a regulamentação da educação especial com a dupla matrícula, a educação indígena com os territórios etnoeducacionais, educação no campo e assim por diante. Não houve assunto que esta Casa e a Câmara dos Deputados não tratou. Todos os assuntos importantes da área da educação foram devidamente tratados pelo Legislativo e, para nossa alegria, nós podemos dizer que esse conjunto, que essa legislação, eu repito, são duas emendas constitucionais e 50 leis sancionadas, leis estruturais, eu não estou falando das pequenas leis que muitas vezes chegam à casa para corrigir uma redação. Estou falando de leis estruturantes. Toda essa legislação foi praticamente aprovada por unanimidade. As emendas constitucionais, as leis, praticamente todas por unanimidade. E por que eu faço referência a isso? Porque isso não é mérito, evidentemente, que não poderia ser mérito do Executivo apenas e nem do Legislativo apenas. Isso é mérito, primeiro, da sociedade que amadureceu e colocou a educação num patamar de discussão como política de Estado, não política de governo, e capaz de tratar os assuntos educacionais, deixando de lado as clivagens partidárias, muitas vezes artificiais quando o tema é educação, e colocando no centro das atenções o direito do educando. Ou seja, tanto o Senado quanto a Câmara souberam se despir, né, dos preconceitos, de dogmas e de falsas clivagens e contradições e alçaram a educação a uma condição que ela nunca vivenciou. Então, aprovar praticamente toda a legislação, e eu estou falando de 400 páginas de legislação, né, aprovar tudo isso por unanimidade, muitas vezes por voto de liderança, significa dizer que nós avançamos muito no diálogo com o Legislativo e com a oposição em particular, que também teve a grandeza de apresentar as suas objeções, as suas sugestões, as suas críticas no momento certo e verificarem o acolhimento dessas sugestões, quando pertinentes, para o aperfeiçoamento dos textos que foram, ao final, promulgados ou sancionados pelo Presidente da República. Então, eu penso que é com esse espírito que nós queremos abrir os trabalhos legislativos desse ano, sobretudo um ano especial, porque nós teremos diante de nós a tarefa de aprovar o Plano Decenal de Educação 2011-2020. Esse plano é fruto de 3 conferências nacionais, uma conferência da educação básica, uma conferência da educação profissional e uma conferência nacional de toda a educação, todas as modalidades, níveis, etapas, né? E que produziu um texto que foi a base do trabalho que o Ministério fez para compilar metas factíveis, claras, mensuráveis e enxutas para que a sociedade possa controlar a execução do plano. O que nós queremos é aprovar um plano que tenha não apenas forte participação social na sua elaboração, mas, sobretudo, na sua execução. Nós queremos transformar o plano numa espécie de carta direcionada a cada cidadão, para que cada família possa acompanhar no seu município, no seu estado, no conjunto do país, o cumprimento das metas estabelecidas. Esse plano traz muitas inovações. Esse plano, ele impregna nenhum nível de ensino, mas todas as metas são quantificadas e, portanto, ao serem mensuráveis, podem ser acompanhadas ano a ano por meio da publicação dos censos, tanto do INEP quanto os dados do IBGE. Então, nós vamos poder fazer um acompanhamento fino dessas metas a partir da sua aprovação. Em segundo lugar, é um plano que incluiu aquilo que estava ausente do plano anterior, que são as metas relativas à qualidade do ensino. Então, nós criamos indicadores de qualidade, tanto para a educação básica quanto para a educação superior, e nós não estaremos perseguindo apenas agora dados quantitativos. Nós vamos perseguir metas qualitativas, com acompanhamento fino e com aderência das metas nacionais aos exames, inclusive, internacionais, dos quais o Brasil participa. Esse é um segundo diferencial do Plano Nacional de Educação que chegou à Câmara dos Deputados. Um terceiro diferencial, também muito importante, um foco muito marcante na figura do profissional da educação. Ou seja, há metas específicas, tanto de formação dos profissionais da educação, de apoio aos profissionais da educação, mas, sobretudo, de valorização da remuneração do profissional da educação. É a primeira vez que o país estabelece uma meta dizendo que o salário médio do magistério não pode ser inferior ao salário médio dos demais profissionais de nível superior do país ao final desta década. Nós queremos que a média salarial, que hoje está em 60%, atinja 100% da média dos demais profissionais com nível superior. Porque nós não podemos continuar perdendo talentos para outras profissões, talentos vocacionados para o magistério, que é o que tem ocorrido muitas vezes. Em especial, nós aumentamos em 84% o número de formandos em licenciaturas de 2002 para 2009, que é o último censo divulgado. Em apenas 7 anos, houve um aumento de 84% na formação de licenciados. Não obstante isso, ainda há falta de professor no país. Por quê? Porque muitos não veem, mesmo depois de formados, numa licenciatura, a carreira docente como uma carreira atraente e procuram outras oportunidades de trabalho. Isso precisa parar de acontecer e independe do esforço apenas do Ministério da Educação. Nós dependemos de uma lei federal, que é a lei do piso, né, que foi fixado recentemente em R$ 1.187,00, o que para a região Norte e Nordeste é um valor que dobra aquele valor encontrado 10 anos atrás, mas é um valor ainda insuficiente, portanto, os planos de carreira precisam estar coerentes com essa perspectiva de valorização do professor. Então, nós conseguimos, em 20 metas, contemplar da creche à pós-graduação, incluir as metas de qualidade e reconhecer na figura do professor a figura central para continuarmos o ciclo virtuoso que estamos vivendo de melhoria das condições de ensino no país. E há uma última meta, também derivada de uma emenda constitucional, que é a meta que estabelece, sem chance de veto agora, estabelece um percentual do PIB a ser investido em educação por parte do Estado brasileiro. E nós oferecemos a tese de que o Brasil tem que alcançar 7% de investimento público em educação como proporção do produto interno bruto. Eu lembro aos senhores que essa meta foi vetada no plano anterior sob a alegação de que ela conflitava com a lei de responsabilidade fiscal. Qual foi a estratégia do Ministério da Educação? Nós fizemos incluir na Constituição, portanto, uma norma de hierarquia superior à lei de responsabilidade fiscal, uma determinação de que o Plano Nacional de Educação fizesse constar uma meta específica sobre investimento público em educação como proporção do PIB, e por isso já o projeto de lei contemplou essa possibilidade que agora atende a essa norma que é constitucional. Então, eu penso que, sem prejuízo dos aperfeiçoamentos que serão feitos pela Câmara e pelo Senado, eu entendo que o PL encaminhado é um bom início de conversa. Obviamente que teremos aí alguns meses na Câmara, alguns meses no Senado, para dialogarmos sobre o plano, sintonizar, fazemos a sintonia fina desse plano com os anseios do país, mas eu entendo que essas metas estão coerentes com a evolução da educação brasileira na última década. Né? Faço referência específica à evolução do IDEB e à evolução do Brasil no PISA.